10h34, hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Itaipu Binacional informou na tarde de ontem que o diretor-geral brasileiro da hidrelétrica, o general João Francisco Ferreira, pediu exoneração do cargo por razões pessoais. Ferreira ocupava o posto desde 7 de abril do ano passado, sucedendo o general Joaquim Silva e Luna, então nomeado para a presidência da Petrobras. Durante o período em que ele esteve no cargo, a Itaipu alcançou a marca de 2 bilhões e 800 milhões de megawatts por hora gerados desde o início da operação da usina, consolidando-se como a hidrelétrica que mais produziu energia no mundo. E a gente segue no oeste do estado, mais precisamente na região metropolitana de Cascavel. Um temporal atingiu o município de Cafelândia ontem à tarde, ventos na casa dos 80 km por hora deixaram um rastro de destruição lá na cidade. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, muito bom dia.
Muito bom dia, Lucian. Bom dia, amigos do CBN Paraná. É isso mesmo. A secretaria, a equipe da Secretaria de Viação e Obras lá de Cafelândia trabalhou até a madrugada, durante toda a madrugada de hoje, para amenizar os estragos na cidade. Como você já adiantou aí, ontem por volta aí das 2h30, 10 para as 3 da tarde, ventos de mais de 80 km por hora e uma rápida chuva atingiu principalmente a região central da cidade. De acordo com a Copel, milhares de casas ficaram sem energia e vem sendo restabelecida aos poucos pela companhia. A prefeitura lá de Cafelândia ainda não tem o balanço do prejuízo, mas pelas fotos que nós recebemos aqui dos internautas, aqui nas redes sociais, Lucian, os estragos foram muito grandes, os vídeos também mostrando nas redes sociais, que é possível de ver a quantidade de carros atingidos por árvores que caíram, também as avenidas foram bloqueadas e muitos destelhamentos, tanto em prédios quanto em casas. Comércio e residência foram atingidos e pessoas, no momento do temporal, tiveram que buscar abrigos nas imediações. Além de Cafelândia, Cascavel também foi atingida pelos ventos e chuva, mas aqui o estrago não teve grandes estragos. A Defesa Civil aqui de Cascavel é quem atendeu. Lá Cafelândia não tem, então, serviço de Defesa Civil. A Defesa Civil aqui de Cascavel é que atendeu essa situação lá em Cafelândia. O pessoal ainda continua trabalhando para amenizar os estragos, Luciano.
Ô Cris, obrigado pela informação e me diga uma coisa, que decisão é essa da Secretaria Municipal de Saúde aí de Cascavel de determinar que todas as unidades de saúde atendam exclusivamente casos de Covid-19 e os atendimentos eletivos da população, como é que ficam nesse sentido?
Atendimentos eletivos estão suspensos temporariamente, todos, Luciano. A partir de hoje, então, todas as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família aqui de Cascavel, estão atendendo exclusivamente pacientes sintomáticos respiratórios. Essa mudança acontece por conta da disparada de casos positivos de Covid aqui em Cascavel. O boletim epidemiológico divulgado ontem trouxe 570 novos casos, um novo recorde, elevando aí para 2.107 o número de casos ativos. Então, esse atendimento exclusivo dos casos sintomáticos de Covid nas unidades de saúde acontece por tempo indeterminado. Como eu disse, os atendimentos eletivos estão suspensos, permanece apenas a coleta de exames laboratoriais, o atendimento a gestantes e a vacinação. A vacinação, então, continua acontecendo aqui. Amanhã, inclusive, amanhã, sexta-feira, vão ser vacinados crianças a partir aí de 11 anos. Os profissionais de enfermagem, eles podem, nesse período, né, se a pessoa chega lá e apresenta aí sintomas, esses profissionais de enfermagem, eles podem solicitar, então, os testes rápidos aí de SARS-CoV-2. Uma das preocupações também, Luciano, como você falou aí, os atendimentos eletivos, é em relação à renovação de receitas. Mas a secretária informou que as receitas brancas, automaticamente, elas estão prorrogadas e para quem necessita renovar receitas controladas e azuis, podem procurar a unidade normalmente, mas só para renovar. Não tem consulta, infelizmente, as pessoas. Aliás, daqui a pouquinho, nós vamos conversar com o secretário de saúde aqui de Cascavel. Ele vem aqui até a Rádio CBN, nosso estúdio, justamente para explicar como é que vai ficar a situação das pessoas que têm consultas importantes, consultas eletivas agendadas, Luciano.
Pois é, né? Fica a dúvida, essas pessoas não terão este atendimento e até quando, né? Então são questionamentos que devem ser feitos aí pela CBN Cascavel ao secretário municipal de saúde. E a Secretaria Estadual da Saúde recebeu ontem 213.480 vacinas contra a Covid-19 exclusivas para crianças e adolescentes. Do quantitativo total, 118.280 são vacinas da Coronavac, destinadas para a faixa etária de 6 a 17 anos, não imunocomprometidos, né? E 95.200 são doses da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Hoje, elas serão distribuídas, já estão sendo, às regionais de saúde. Essa é a primeira remessa da vacina Coronavac que o Paraná recebe para a imunização do público infantil. Anteriormente, apenas a vacina pediátrica da Pfizer estava autorizada a ser aplicada nos jovens e crianças. Somente em 21 de janeiro é que o imunizante foi incluído no Programa Nacional de Imunizações do PNI. E com a chegada dessa nova remessa de imunizantes pediátricos, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba amplia a vacinação contra a Covid-19 para as crianças. A vacinação dos pequenos aqui na capital segue de forma escalonada por data de nascimento. Entre hoje e sexta-feira, poderão receber a primeira aplicação as crianças nascidas nos anos de 2012, 2013 e 2014. O atendimento para as crianças segue em 10 unidades de saúde exclusivas, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E tem ampliação também da vacinação das crianças lá em Maringá. A gente vai para lá conversar com a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Maringá ampliou a vacinação contra a Covid para crianças sem comorbidades a partir de 7 anos. Essa faixa etária, então, pode se vacinar a partir de hoje nas escolas e CMEs que fazem aplicação exclusiva em crianças das doses contra a Covid aqui em Maringá. Foi essa, então, a ampliação da faixa etária na vacinação de crianças. Nós apuramos com o secretário de saúde que não há risco de falta de doses nos próximos dias, já que as crianças estão sendo imunizadas com a Coronavac e tem aí a previsão de chegada de mais doses aqui, como você mesmo falou, né, Luciano, que estão sendo distribuídas aos municípios. A vacinação continua também para crianças de 6 a 11 anos com comorbidades, exceto imunossuprimidas, e que tenham também deficiência permanente. Crianças de 5 anos ou imunossuprimidas devem esperar aí a chegada de um novo lote de vacinas pediátricas da Pfizer, Luciano. E um outro assunto aqui em Maringá é que ontem a Prefeitura publicou um novo decreto estabelecendo que laboratórios clínicos, farmácias e drogarias emitam um comunicado de isolamento domiciliar de 7 dias para pessoas que apresentem um resultado positivo para o coronavírus ou influenza, e caso não precisem de atendimento médico. Segundo a Prefeitura, essa medida é para tentar desafogar os atendimentos nas UBSs e evitar a transmissão de doenças, já que as empresas podem adotar esse documento, esse atestado emitido pelos laboratórios, como um atestado médico e evitar aí o fluxo de pessoas nas UBSs. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. E de Maringá, nós vamos à União da Vitória conversar com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, a Jaque que traz informações de casos de Covid-19 em profissionais de saúde que atuam nos dois hospitais referências para a doença no município. Bom dia, Jaqueline. Quantos profissionais estão afastados?
Olá, Luciano. Bom dia para você, bom dia para os demais. Pois bem, em um dos hospitais que é referência, como você frisou, no atendimento à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, a APMI de União da Vitória, tem hoje 18 funcionários afastados por conta da Covid e todos imunizados com a terceira dose. Na semana passada, eram inclusive 4 médicos que estavam ainda no isolamento. Já no Hospital Regional, outro que atende a demanda da região, até alguns dias atrás eram 7 funcionários afastados por conta da Covid. Hoje são 3. Todos também vacinados contra a Covid. Isso reforça mais uma vez o cuidado redobrado de todos. A vacina ajuda e ajuda muito, mas as medidas não farmacológicas ainda são importantíssimas para conter os casos da Covid-19, que não escolhe idade e nem profissão, Lucian.
Exatamente, Jaqueline, muito obrigado pelas suas informações. E os trabalhadores do comércio de Londrina podem utilizar exame positivo para afastamento por Covid-19. O resultado do exame substitui por lá o atestado médico. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a todos. Os trabalhadores do comércio varejista e os servidores municipais aqui de Londrina que confirmarem o diagnóstico de Covid por meio de exames RT-PCR ou antígeno não vão precisar de atestado médico para o afastamento do trabalho e fazer o isolamento. A medida tem validade até o dia 28 de fevereiro e só pela Prefeitura abrange cerca de 9.500 servidores da administração direta e indireta. O objetivo é reduzir o número de pessoas que estão com Covid, mas estão assintomáticas ou com sintomas leves e que tenham que ir até uma unidade de saúde apenas por conta do atestado médico. A medida foi adotada pelo Sindicato do Comércio Varejista aqui de Londrina, o Sincoval, após uma reunião entre representantes dos empregados e os trabalhadores do setor. Então, serão aceitos com efeito de atestado os laudos positivos emitidos tanto na rede privada como na rede pública de saúde, conferindo um afastamento de 7 dias para o trabalhador a partir da data em que ele realizar o teste. Luciano.
Obrigado, Cláudia. E a gente fecha o nosso giro estadual com informações dos Campos Gerais do Paraná. A Universidade Estadual de Ponta Grossa decidiu adiar o retorno presencial das aulas em um mês, com exceção de aulas práticas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, é que tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segundo a decisão, somente as atividades práticas e estágios devem seguir o calendário presencial já a partir do dia 7 de fevereiro. A medida foi anunciada após uma reunião de aproximadamente 7 horas. A universidade enfatiza que a ação foi necessária devido ao aumento expressivo de contaminações da Covid-19 aqui na cidade de Ponta Grossa. Ontem, mais de 600 novos casos foram confirmados aqui na cidade. As aulas presenciais estão suspensas desde o começo da pandemia, lá em março de 2020. Desde então, as atividades são desenvolvidas de forma remota há 1 ano e meio. A retomada presencial do calendário acadêmico de 2022 foi aprovada pelo Conselho Universitário no ano passado e previa o início para 7 de fevereiro. Segundo a decisão da UEPG, agora as aulas teóricas começam no dia 2 de fevereiro no formato online. O calendário totalmente presencial só será retomado no dia 7 de março. As atividades dos cursos de pós-graduação e de extensão e cultura poderão ser realizadas presencialmente a partir do dia 7 de fevereiro. Além disso, as estruturas administrativas, restaurantes universitários e bibliotecas estarão abertos para atendimento da comunidade universitária, mesmo sem o retorno presencial completo. Então, somente no dia 7 de março, a retomada presencial das atividades aqui da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Lucian?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E assim a gente encerra o nosso CBN Paraná de hoje, quarta-feira, 26 de janeiro, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs de todo o Paraná, CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.